acordos que foram assinados desde 92, é uma quantidade bastante considerável, vários desses pontos já foram citados. Um outro elemento que eu gostaria de mencionar aqui para a nossa reflexão é que nós vemos esse conjunto recente, desembocando no ano de 2015, nós vemos uma mudança de paradigma internacional, uma construção de um novo paradigma internacional de como serão as relações entre os países e como serão as relações da humanidade com o seu meio ambiente. Nós estamos aqui justamente para debater as relações, os desafios para os poderes da União, o Legislativo, Executivo e Judiciário. E eu queria fazer aqui algumas rápidas observações. Eu acho que os principais desafios que nós, como começo pelo Executivo, poder ao qual eu pertenço, que nós temos que, um dos principais desafios que o Executivo tem nesse ambiente de temas de desenvolvimento sustentável e legislação ambiental, nós temos que aprofundar e refinar constantemente, aperfeiçoarmos a governança de clima e de meio ambiente no nosso país. Esse é um primeiro aspecto que é muito importante como um desafio do Executivo. O segundo desafio importante que eu vejo para o Executivo é buscar a definição de políticas públicas, evidentemente com a participação de entes governamentais, da sociedade, do meio empresarial, da sociedade civil, que possibilitem levar adiante, implementar compromissos nacionais e internacionais. Refiro-me, como já foi mencionado aqui, à NDC, os compromissos de Haiti e os objetivos do desenvolvimento sustentável, para citar alguns. Um terceiro desafio que eu vejo muito importante para o Executivo Federal é continuar buscando articular com entidades subnacionais as políticas públicas locais com o mesmo fim de implementar os compromissos nacionais e internacionais. Um último ponto é justamente que, a partir de políticas públicas que o Executivo venha a desenhar com a participação, com ampla participação, elas possam permitir criar as condições de consecução de objetivos. E nisso vai justamente depender muito de podermos aliar vontade política com um conhecimento técnico específico em cada uma das matérias. Com relação ao Judiciário, depois de ter ouvido aqui várias observações extremamente interessantes, eu gostaria de mencionar um ponto deixar para a nossa reflexão. No caso específico brasileiro, a nossa Constituição Nacional, ela deixa muito claro que aqueles que cometam ações lesivas ao meio ambiente deverão reparar os danos causados. O entendimento, na base do entendimento, poluidor paga. Eu me pergunto, ministro Benjamin, se já há algum entendimento, ou começa a desenhar-se um entendimento, ou se haverá em algum momento isso, do mesmo modo de que poluidor paga, se as cortes nacionais já começam a pensar num conceito análogo de que emissor paga, se vamos falar da questão do clima. Então, eu deixo essa provocação que seguramente, como Vossa Excelência sempre menciona, cabe ao Judiciário velar pelo cumprimento das leis. E como como o Brasil entra agora com a nossa presidente acaba de assinar em Nova York o Acordo de Paris, e vamos imediatamente iniciar o processo de ratificação interno para a ratificação do Acordo de Paris, mas a nossa ministra Isabela seguramente vai abundar mais sobre isso. Eu gostaria de botar um pouco o foco no Legislativo, senador Jorge Viana, que continuará um objetivo permanente, um desafio permanente do nosso Legislativo, que é a elaboração das leis necessárias para a consecução do desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. Mas, também como parte, como determinação constitucional, o Legislativo tem o papel fiscalizador das ações do Executivo. Então, seguramente, nesta área, nesses aspectos que nós estamos aqui tratando hoje de manhã, como que o Legislativo vai melhor capacitar-se, melhor preparar-se para cumprir esta função constitucional de fiscalização do Executivo. Um outro elemento, que é um desafio importante que nós temos para o Legislativo, é a questão além do processo de elaboração de leis, é a internalização de normas externas, de normas internacionais, com a celeridade necessária para que o Brasil possa, tendo o consenso nacional, do Congresso Nacional, possa o Executivo ratificar esses acordos que nós estamos hoje construindo. Enfim, eu vejo esses os grandes desafios que nós temos para os três poderes. Evidentemente que eu não vou me deter em aspectos específicos dos acordos de Paris ou do compromisso de ODS, mas eu gostaria de já tentando concluir essa intervenção, mencionar que hoje no país existe o mais permeado na sociedade e muito além que essas negociações internacionais, elas têm um sentido de urgência, elas têm uma importância ainda maior, e elas deixaram já há algum tempo de serem negociações apenas restrita a diplomatas, apenas restrita ao Ministério de Relações Exteriores. Maior capilaridade, eu diria, e a maior participação de outros entes de governo e também do meio empresarial, ele é um tema que tem que ser continuado. Ele é hoje maior, mas temos que ainda aprofundar esse tipo de situação. Eu não poderia acabar essa minha intervenção, senhor presidente, sem aqui fazer uma reiteração do que eu disse em outras oportunidades, não necessariamente aqui nessa casa, mas é fazer o reconhecimento público da grande liderança que a nossa ministra Isabela Teixeira teve nesses processos, não apenas dos ODSs, a partir da Conferência do Rio de Janeiro, Rio Mais 20, mas também no processo da UNFCCC, do Acordo de Paris, já desde o ano de 2011, na Conferência das Partes em Durban. Então, eu queria fazer aqui esse reconhecimento público do papel de liderança desempenhado pela nossa ministra, e a enorme satisfação que a minha equipe e eu, pessoalmente, temos de poder trabalhar com ela num sentido de estreita parceria. Enfim, senhor presidente, essas seriam as observações que eu queria fazer a respeito de como nós vemos as negociações internacionais, como que nós vemos, quais os desafios que nós, prima facie, vemos para os três poderes nessa área de desenvolvimento sustentável, mais do que especificamente de meio ambiente, e o papel dos três poderes constitucionais. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço e cumprimento o embaixador José Antônio Marcondes, que também foi um dos engenheiros dessa contribuição que o Brasil deu ao longo desses anos todos, trabalhando com o embaixador Figueiredo e com a chefia do Itamaraty sempre, mas com a coordenação da ministra Isabela Teixeira, que o Brasil deve muito, não tenho nenhuma dúvida, o próprio mundo nesse tema, pela contribuição que ela deu, ocupando ao longo desses anos o cargo de ministra do Meio Ambiente do Brasil. E é exatamente com ela, e não poderia ter maneira melhor de encerrarmos aqui essa sessão temática que trata do meio ambiente e Estado, desafios para o Legislativo, Executivo e Judiciário, que contou com a presença honrosa de tantos colaboradores. É com ela que nós vamos fazer a última exposição e na exposição dela vamos encerrar essa sessão temática. Com a palavra, Vossa Excelência, a senhora ministra Isabela Teixeira, que é uma querida amiga.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, saudando a presença do Nicholas Robson e da Inge Anderson. Em nome deles, eu vou saudar todos que estão participando desse evento. E, obviamente, além de saudá-los, desejá-los sempre bem-vindos ao Brasil. Tá? Eu quero cumprimentar com especial carinho o meu amigo senador Jorge Viana e meu amigo ministro Herman Benjamin e também o embaixador, meu querido amigo embaixador Zé Marcondes Carvalho. Em nome de vocês, saudar os brasileiros que aqui estiveram. Eu fui informada da participação de outros senadores, de outros brasileiros durante o evento, e me desculpo pelo fato de ter chegado somente no final, mas eu acabei de desembarcar vindo de Nova York. Eu não dormi no avião, então eu peço desculpas, eu não estou na minha melhor frequência, o que, segundo o ministro Herman Benjamin, pode ser bom, porque eu sou muito acelerada, mas enfim. Mas eu fiz questão de aqui estar, chegando em Nova York, da reunião do Acordo de Paris, da reunião dos SDGs e da reunião do MEF, do Major Economy Forum, exatamente pelo caráter deste evento e do evento que nós teremos sexta-feira no Rio de Janeiro, que, na realidade, busca dar um especial foco à questão do judiciário, na sua inserção com o legislativo e com o executivo naquilo que são as políticas de Estado e, portanto, a política ambiental, no meu entendimento, é uma política de Estado consolidada no Brasil, particularmente nos últimos 20 anos, sem sombra de dúvida. Eu sou funcionária de carreira do Ministério do Meio Ambiente, então posso dizer isso com muita tranquilidade, entendendo, olhando nos últimos 30 anos, 32 anos, o que o Brasil avançou em termos de políticas, de jurisprudência, enfim, de um engajamento de políticas ambientais, políticas públicas, mas um engajamento cada vez maior e da necessidade de uma maior integração entre legislativo, executivo e judiciário nos temas que envolvem a questão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Me pediram que eu falasse um pouco sobre os aspectos relacionados a essa nova agenda. Essa nova agenda global, que na realidade está muito estruturada no Brasil, envolvendo de um lado a questão climática, que com o Acordo de Paris determinará um novo arranjo político ou geopolítico das relações de clima e desenvolvimento no mundo, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma nova agenda associada à questão do desenvolvimento sustentável, em função do legado da Rio Mais 20, traduzida essa nova agenda na Agenda 2030 e nos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E acabei de participar de um dia inteiro dedicado em Nova York a isso, um painel discutindo como implementá-los. E, na questão da biodiversidade, eu vou dar um upgrade embora eu não esteja convencida disso, de que as metas de Aichi sejam suficientes para assegurar no mesmo patamar a integração, o novo paradigma de conservação de biodiversidade com o clima e com desenvolvimento sustentável. Talvez aqui venha a minha primeira preocupação, natureza política. Não é, sustentável, se a gente pode dizer assim, que a gente tenha um gap ou um distanciamento entre essas convenções. A Convenção de Clima ganhou um outro patamar, de natureza geopolítica e política, e a Convenção de Biodiversidade deverá fazê-lo agora na Conferência no México, Conferência das Partes do México. E nos debates de natureza política envolvendo a questão de clima, a questão de biodiversidade vem muito associada a vulnerabilidades, mas não necessariamente como um ativo de desenvolvimento sustentável. Há uma discussão necessária, que eu entendo, eu estou olhando aqui para a presidente da UICN, de aproximação desses mundos e de construção de novas pontes de natureza política entre as duas convenções. Porque assim elas foram pensadas em 92. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, na realidade, trazem uma nova agenda com a agenda 2030, uma nova agenda de procurar, como foi dito aqui pelo embaixador, tratar da agenda de desenvolvimento. Então, a primeira observação é uma observação da natureza mais estratégica. Por onde vamos com biodiversidade para que ela tenha esse scale-up, esse incremento, essa mudança de patamar da natureza política no diálogo global sobre as novas agendas globais e de geopolítica de desenvolvimento sustentável. Lembrando que os países detentores de biodiversidade, também muitos deles são os países, alguns deles, os mais vulneráveis do ponto de vista de mudança do clima. Tá? E lembrando que a agenda de mudança do clima não está circunscrita à mitigação e também à adaptação. É um desenho importante e que o próprio Brasil terá que se debruçar, terá que se dedicar, quando nós vamos falar de clima, e aí eu vou falar um pouco da referência ao clima rapidamente que eu fiz no início. O Brasil vive um momento extremamente interessante do ponto de vista de mudança do clima, porque nós fizemos um trabalho nos últimos anos, por isso que eu fiz uma referência a uma política de Estado, de real engajamento da sociedade brasileira com uma leitura de trazer clima como um assunto estratégico do nosso desenvolvimento. Isso é bem expresso com a redução das taxas de desmatamento e com a mudança do desmatamento da Amazônia e com a mudança de patamar de emissões do Brasil associadas ao uso da terra. É óbvio que é intolerável o desmatamento da Amazônia, o desmatamento ilegal, e é óbvio que o Brasil tem um compromisso de acabar com esse desmatamento. Mas também é importante entender que quando você tira o desmatamento, as emissões brasileiras estão associadas à agricultura, predominantemente, e a energia, embora o Brasil detenha a matriz energética mais renovável do planeta. Ambições de países desenvolvidos que irão alcançar na matriz elétrica em 2050 o que o Brasil já tem hoje. Mesmo assim, você tem dentro de conceitos de segurança energética e outros conceitos a necessidade de fazer uma transição de uma matriz que é predominante ou que já foi predominantemente renovável, hoje ela é 40-60, 40% renovável, 60% fóssil e não fóssil, para chegar em 50-50. E o Brasil sinalizou isso com muita clareza na sua NDC. Mais do que isso, assumindo uma INDC a mais ambiciosa do planeta, com 43% de emissões e mais ainda, numa leitura de economy-wide. Tá? Ou seja, o primeiro país em desenvolvimento que assume, de fato, a partir de 2020, a abordagem de economy-wide para a redução de emissões. Isso vai mudar completamente a posição do Brasil. Tá? E as condições nós teremos que implementar a questão da Política Nacional de Mudança do Clima. E, paralelamente a isso, ou seja, o Brasil terá que se preparar nos próximos 4 anos para lidar com um cenário de economy-wide, capacitar todos os setores da economia do Brasil, mesmo que não sejam grandes emissores, a lidarem com a questão de economy-wide e mudança do clima. E, mais do que isso, na nossa ambição, nós queremos deixar de sermos emissores para sermos sumidores de carbono, associando a questão de restauração e reflorestamento com o desenvolvimento da agricultura e da agricultura de baixo carbono no Brasil. onde você traz produção e proteção como ações convergentes e não mais divergentes numa leitura econômica. Isso determinará, e eu gosto sempre de provocar o ministro Herman Benjamin com isso, novas regras, novas leis. Possivelmente o Brasil deverá caminhar no mercado de carbono, o Brasil terá que discutir eventualmente uma nova tributação sobre a questão de carbono, e significa tratar do direito ambiental junto com o direito tributário, junto com os direitos de acesso ao bem comum, que é o meio ambiente, e com a própria questão de viabilidade econômica no curto e no médio prazo da indústria brasileira, das ações de desenvolvimento do país. Isso é uma nova plataforma legal que o Brasil terá que fazer esse debate e dizer como é que isso vai se inserir, considerando que também o Brasil tem hoje áreas expressivas do ponto de vista de ativos ambientais ou da biodiversidade em propriedade privada. E isso é o segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui. O clima vem com um aspecto inovador, onde ele trabalha a mitigação e adaptação. O Brasil lança agora o primeiro Plano Nacional de Adaptação. Tá? Nós estamos nos preparando. Tem uma política voluntária, que é compulsória, porque é lei, porque esta casa aprovou uma lei, reduzindo emissões, e teremos que nos estar capacitados com métrica, com accountability, com tudo. Isso é importante quando a gente olha para a biodiversidade, e eu tenho certeza que aqui deve ter sido mencionado o novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural que está sendo feito. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento extremamente poderoso para a gestão ambiental e para a gestão do desenvolvimento rural nesse país. Novamente, concebido onde você converge proteção ambiental com produção sustentável de alimentos.